Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes.
Olá, meu nome é João Anush, esse é o Ato Pop, e hoje a gente vai ter um episódio um pouco diferente. O tema desse episódio é a presença cênica na era da virtualidade, e está partindo de um artigo que eu escrevi no ano passado como parte do programa de mestrado profissional que eu estou fazendo no Célia Helena. E eu achei que seria interessante adaptar esse artigo para um formato de roteiro em podcast. Ainda mais porque a gente está falando de presença cênica na era da virtualidade em um artigo que foi escrito em 2019, antes da pandemia e de todo o contexto de isolamento que a gente está vivendo. Então, me parece bastante interessante refletir novamente sobre esse tema, mas agora no recorte dessa realidade que estamos vivendo. Então, vamos lá. A pós-modernidade teatral, assim como o movimento em si, não foge das características multimídia e de uma busca por desafiar convenções de representação sem necessariamente criar novas. É o entendimento de um mundo que está em constante transformação e, portanto, respondendo ao que acontece no aqui e agora. E como fica a presença cênica na era de relações cada vez mais virtuais e menos reais? Como manter relevante o que acontece cenicamente em novas formas de se relacionar, onde a linha entre real e virtual se torna cada vez mais tênue? É possível uma existência do real na era das relações virtuais? Olha só, hein? Eu falei que ia ser interessante. Bom, vamos lá. Virtualidade, substantivo associado a relações de caráter virtual. Virtual, adjetivo, não real, simulado eletronicamente. Imagens virtuais. Estamos em uma era onde relações reais, encontros presenciais físicos, dão lugar a comunicações facilitadas por aplicativos. Se existe uma demanda de resolver logo, existe um aplicativo para isso. Da mesma forma que os nossos pais e avós foram condicionados às listas telefônicas, hoje a gente pensa em resolver tudo através de um aplicativo. Os jovens já desconhecem maneiras alternativas ou mais analógicas de resolver problemas. Tudo pode ser feito pelo celular, tudo é rápido e tudo é para ontem. A virtualidade está presente no dia a dia do cidadão comum. A internet já media nossas relações cotidianas. Pedir comida, ir ao mercado, comprar um presente, pagar contas, conhecer pessoas para amizade, para namoro ou até mesmo sexo. Atualmente, o Google registra 2,3 milhões de pesquisas por minuto. São fatores que modelam a nossa existência e removem o fator humano de relações que anteriormente se pautavam neles. O uso de tecnologia para tais fins já se faz presente em classes mais altas há muito tempo. E agora, com smartphones e internet a preços mais acessíveis, se faz mais presente nas demais classes também. Refletindo aqui, galera, se a gente para para pensar no artista agora, num momento de pandemia, ele tem que ter internet, tem que ter uma internet boa o suficiente para que o ensaio, a apresentação possa acontecer, e muitas vezes a gente encontra problemas, por melhor que seja a internet, então a gente está dependendo de algo, de um fator externo ao nosso controle, e que tenha um smartphone, um computador, um tablet, enfim, alguma coisa que possibilite a câmera para que os encontros aconteçam. Então, existe uma estrutura mínima para que a virtualidade, para que a presença cênica na virtualidade possa existir. Estou refletindo agora. Mas seguindo aqui no raciocínio. Nas obras de Marcel Duchamp e Paul Klee, é possível um interesse por outros planos. Duchamp questionando a geometria cartesiana e Klee através da bidimensionalidade, nos levando a pensar em outras formas de relações de convivência. Antigamente, era muito moderno e revolucionário, por exemplo, o uso de novas mídias nas artes cênicas. Então, nossa, aquele grupo está fazendo uma peça que tem projeção. Hoje já é muito mais comum, muita gente tem acesso à projeção. Mas é interessante falar sobre essa história dos planos de dimensionalidade, porque essa nova realidade onde está todo mundo dentro de um quadradinho, num mosaico, é um outro plano. E as relações que acontecem ali são completamente diferentes. Até mesmo grandes museus e galerias oferecem tours virtuais e a possibilidade de apreciar uma obra de arte sem sair do sofá de casa, como o Google Art Project. Isso é muito interessante, isso até antes do contexto pandêmico. Por quê? porque você está dando acesso à arte para pessoas que talvez não teriam, que estão distantes, que não têm a possibilidade de ir a museus que estão em outros países, outros continentes, enfim. É, agora, tudo bem que aqui em outubro existe até uma certa flexibilização do isolamento, né? Enfim, não vamos entrar nisso, mas as exposições, muitas exposições de arte aconteceram de forma virtual, onde as pessoas puderam continuar consumindo e apreciando a arte sem sair do conforto e da proteção de suas casas. Embora seja uma experiência diferente, foi uma maneira de continuar acontecendo. As experiências podem ser coletivas ou individuais, mas as memórias são imateriais. A virtualidade pode estar a favor da construção de memórias, criando mais dimensões ao acontecimento artístico e aumentando o alcance da mesma. De acordo com Martin Grossman, estamos em um momento de transição, onde a cultura virtual ganha mais espaço e importância. A possibilidade de abstração e imaginária do ser humano é tão grande que passa a gerar produtos físicos palpáveis, a partir do que se vive apenas na virtualidade. Existe uma extensão da cultura material para outras dimensões. Podemos dizer, portanto, que é possível ver a cultura virtual não como uma ameaça, mas sim como uma extensão da cultura material. Veja bem, a gente precisa contar com um público imaginativo, com um público que compreende e, às vezes, até mesmo releva as condições nas quais a arte está podendo acontecer agora para que esse produto possa chegar até ele. E, realmente, agora a cultura virtual ela não pode ser vista como uma ameaça, ela tem que ser uma extensão, ela tem que ser uma outra forma da presencial existir. No campo das artes da cena, nas últimas décadas, a tecnologia tem sido cada vez mais incorporada aos trabalhos. Muitos grupos utilizam como linguagem de pesquisa e como disparador ao público. Talvez, no campo, as artes cênicas sejam as que mais respondem ao que acontece no aqui e agora. As relações pautadas pela presença dos corpos, do intérprete e do público. O teatro sempre veio como uma forma de responder, reagir ao mundo à volta daqueles que o fazem. A busca de inserção da linguagem tecnológica em função performativa acontece como uma evolução natural, em resposta a um mundo que se utiliza de novos meios para se comunicar o tempo todo. É o que eu sempre digo, você quer entender um determinado contexto histórico, veja a produção artística feita nesse período. O teatro ele tem muito essa característica de resposta ao mundo, né? Especialmente de uma forma mais crítica. Não, realmente, gente, faz sentido que a gente, como artistas das artes cênicas, incorpore tecnologias no nosso trabalho. E agora, mais que nunca, como eu falei no episódio anterior, a gente está tendo uma presença, uma ocupação desses aplicativos de reuniões e de educação para poder continuar fazendo artes cênicas. Por mais que eles não tenham sido criados para a gente faz eles funcionarem a nosso favor. A dinâmica entre a cena ao vivo e a projeção que se sobrepõe ao espaço cênico, por exemplo, como eu estava falando lá atrás, pode possibilitar a elaboração de múltiplos signos cênicos que criam uma narrativa composta, possivelmente por diversas camadas de frases, de sons, de imagens, palavras, cores, fazendo com que a encenação possa aproveitar múltiplos suportes para a criação de ideias e narrativas que envolvem os diferentes sentidos do espectador. E não deixa de ser isso que a gente está fazendo agora também no novo normal. Mas a gente tem que estimular os sentidos do espectador para conseguir, enfim, passar a mensagem, para conseguir provocar alguma coisa. Agora vamos falar um pouco sobre a cultura da virtualidade. Os meios de comunicação criam relações metafóricas com a vida real. A gente desenvolve, fortalece relações com pessoas que a gente não vê, que a gente se comunica muito mais através de um aparelho do que pessoalmente. E nessas metáforas, a nossa cultura ela é cada vez mais interativa e abrangente. Isso não só para as relações entre pessoas, mas também interesses políticos, entretenimento, isso pode se dar de infinitas maneiras. A questão é, o público ele tem que escolher o que é mais conveniente ao pensar no smartphone como um objeto portátil que é ao mesmo tempo câmera, calculadora, lanterna, bloco de notas, televisão, videogame, uma ferramenta de trocas rápidas e inclusive telefone. Então assim, a praticidade faz com que a cultura da virtualidade seja tão presente nas nossas vidas. A questão é, não é porque são virtuais, porque se dão virtualmente, que essas relações não são reais. Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente pode tecer, fortalecer relações presenciais e, enfim, o fato delas serem virtuais não torna elas menos importantes. Ainda mais pensando agora. Ano passado, talvez, a resistência à virtualidade fosse maior, mas agora a gente está socializando e comemorando festas de aniversário e matando saudade das pessoas através de relações virtuais. E a gente vai dizer que isso não é de verdade? É de verdade, claro que é. Agora, sobre presença cênica. A palavra presença, simplificadamente definida, expressa ato de estar em um lugar determinado ou diante de alguém. No que se diz respeito à presença cênica, esse conceito pode ser insuficiente, uma vez que a mera existência física de um corpo em um contexto cênico não é o suficiente para que o que popularmente se refere à presença que o ator ou a atriz tem. Então, e aí eu me aprofundei nisso, né? Eu fui buscar o significado nas artes cênicas de presença. E presença cênica aparece como a capacidade que o ator tem de chamar atenção sobre si mesmo. Nesse conceito pode fazer com que o ator adquira uma noção egóica, vai, em relação ao conceito de presença. Então, acho que é interessante continuar aprofundando esse termo e de onde ele veio. De acordo com Spinoza, o corpo se define por meio das relações que estabelece, a relação de afetar e de ser afetado. Ele também diz que o corpo é um conjunto de partes que se relacionam entre si e o definem. De acordo com a sua lógica, o encontro dessas partes busca potencializar, intensificar e, por fim, aumentar suas ações no mundo. Esse aumento de potência não deve ser pensado apenas para o corpo do ator que a propõe, mas também para todos os corpos envolvidos, para todo mundo que está ali sendo afetado pelo que aquela pessoa está fazendo. Então veja só, paradoxalmente, batalhar pela presença cênica pode gerar um distanciamento. O Renato Borg, ele falou na nossa aula magna do mestrado, ele falou uma coisa que eu anotei e nunca esqueci, que é: o esforço, o empenho, é o inimigo da interpretação. De acordo com ele, a ideia do que ele chama de esforço pode gerar códigos que tirem a plateia do jogo criado, né, ali pelos atores. E a presença é um ser, estar efêmero, volátil, uma composição que visa o encontro e não a exaltação da individualidade. A presença, portanto, está relacionada ao performer que se coloca verdadeiramente em estado de jogo, aberto para perceber os elementos e compor coletivamente. Ou seja, quando aquela pessoa está tentando demais estar presente, vira um esforço físico e isso realmente vai tirar tanto a pessoa, os outros atores, a plateia daquele momento. Enfim, não é assim que brinca. Então vamos falar finalmente sobre a presença cênica na era da virtualidade. Qual é o corpo que chega no ambiente de ensaio? Como que esse corpo chega? É possível de fato se desconectar do que nos conecta 24 horas por dia por algumas horas? Como lidar com a certeza de que todas as notificações vão chegar até o encontro que você estiver? Será que o performer na contemporaneidade consegue estar de fato inteiramente presente nas experiências que se propõe viver? Bom, deixa eu já me adiantar aqui. Falando sobre o contexto atual de fazer teatro virtualmente, eu acredito, um trabalho de recondicionamento, de reeducação de público e pedir, insistir, enfim, a gente não tem controle sobre as pessoas, mas a gente pode influenciá-las a tentarem estar o mais presentes possível. Então, tipo, não fazer atividades paralelas, tentar assistir isso numa tela que não seja do celular, porque é muito pequena. Então, se você vê numa tela maior, a experiência pode ser mais interessante. Às vezes, até mesmo assistir de fone para, enfim, gerar uma imersão maior. E também estar num lugar da casa onde a pessoa esteja confortável e fazer aquilo no momento que ela não tenha que realizar nenhuma outra atividade. Mas pensando antes da pandemia, a pessoa que chega no ensaio, ela vem do mundo e este mundo está sendo transmitido muitas vezes pelo smartphone. Então a nossa cabeça está em muitos lugares ao mesmo tempo. Então eu acredito que a modernização da tecnologia, ela afeta sim a nossa capacidade de estar presente em alguma coisa, porque a gente vai tendo mais acesso. Então a gente fica mais dividido. Se a gente para pensar, às vezes só de estar no Instagram vendo stories, gente, esses stories, eles têm uma duração de 15 segundos. Às vezes, se o story ele não chama sua atenção no primeiro segundo, na primeira fração do segundo, você pula. Então, enfim, a nossa capacidade de prestar atenção nas coisas é muito mais volátil do que era antes. Bom, sendo esse o cenário estabelecido, e claro, buscando também entender isso, avisar os malefícios desses hábitos que geram até ansiedade, é importante considerar a possibilidade de aspectos positivos nessas formas de acesso. Ó, novamente, a gente tem aspectos positivos. Em processo de ensaio, o performer deve buscar referências, ideias, novos conhecimentos para trazer de volta à sala de ensaio. O smartphone pode ser uma excelente ferramenta para isso. A possibilidade de citar, por exemplo, um vídeo, prontamente reproduzi-lo para os colegas de trabalho, traz a referência para o momento presente e permite colocá-la em prática no aqui e agora, ampliando-se as possibilidades de comunicação das partes envolvidas no processo, sem falar dos recursos tecnológicos que ampliam as possibilidades criativas na cena. Olha, isso aqui, pegando o ensaio teatral pandêmico, é muito real, porque a gente está no computador. A troca de referências é muito maior, mais rápida e mais eficiente. E claro que os ensaios muitas vezes são pensados assim. Se eu estivesse num ensaio presencial, talvez eu não estivesse tão preocupado em mostrar um vídeo, enfim, alguma coisa assim, né? Quando a gente está juntos presencialmente, a gente aproveita o nosso tempo para outras coisas. Inclusive para passar vídeo, só quero dizer que virtualmente falando, talvez a gente tenha mais essa flexibilidade. Dentro da organização de um ensaio, é importante fazer da presença cênica um elemento complexo bastante para que possa ser explorado em diversas perspectivas. A presença entendida também como virtual, no mundo no qual estamos inseridos, pode ser trabalhada desde seu aspecto mais analógico ou mais tecnológico, a depender da linguagem ou treinamento buscado. Na condução dos experimentos e ensaios, os performers, cientes da necessidade da corporificação isenta de películas, precisam ser levados a momentos desprendidos na enxurrada de informações e imagens rápidas transmitidas via telefone celular. São momentos de conexão importante, onde o trabalho corporal, vocal, sensorial, subjetivo, enfim, pode ser explorado no que o artista da cena tem de mais primitivo, o corpo e a relação. O que eu quis dizer com isso? Que, ok, a virtualidade tem suas vantagens, a gente pode olhar como uma ferramenta positiva, mas que não substitui certas coisas que o presencial nos dá. Nesse momento, inclusive, a gente está buscando criar relações verdadeiras e conexões entre os atores e público de uma maneira o mais verdadeira e potente possível. Mas fato é que tudo está acontecendo através de ferramentas virtuais. Então, a minha questão é, o teatro virtual ele vai substituir o teatro presencial? Não, nunca. Mas isso não torna o teatro virtual, nesse momento, menos importante do que ele tem sido. É preciso também considerar que estar diante de um artista multiconectado não é apenas uma desvantagem criativa. A noção de atenção múltipla pressupõe novidades nos treinamentos, fator que pode gerar, portanto, novas possibilidades expressivas. Para expor o que estamos chamando de atenção múltipla, a gente pode pensar no soft focus. Então, deixa eu conceituar o soft focus para vocês. O soft focus é uma ferramenta que mantém ativada a atenção na visão. Sugerimos o soft focus como elemento-chave nesse diálogo entre percepção e estímulo. Soft focus, ou foco suave, é o estado físico em que os olhos ficam relaxados, sem focar ou fixar neste ou naquele objeto ou pessoa. Mas a abertura para a visão periférica permite que todos os objetos ao redor sejam observados. Todos devem usar o soft focus para desenvolver consciência do grupo e do espaço ao redor. Esse é um conceito de Bogart e Landau, trabalhado no The Viewpoints Book. Eu gosto muito de pensar no trabalho de soft focus fazendo o teatro presencial. Então, assim, dá para fazer o soft focus ipsis literis virtualmente? Não, mas a ideia, o conceito do soft focus, que é estar atento a tudo o tempo todo, se aplica. O performer contemporâneo pode se utilizar dessa consciência periférica aumentada para dar conta de um fazer teatral e do mundo à sua volta, colocando dessa forma um a serviço do outro, e não um contra o outro. É importante também saber quando a tecnologia deve ser colocada de lado para se trabalhar com material puramente humano, exigindo assim uma disciplina maior dos envolvidos do que possivelmente se exigiria no passado, onde as relações virtuais eram menos presentes e a tecnologia menos avançada. Diretores, encenadores e os próprios performers podem buscar se adaptar e ajustar-se em termos de disciplina para conseguir atingir os objetivos propostos no momento de ensaio. Ou seja, gente, equilíbrio. Tanto para antes quanto para agora, a gente tem que saber quando a tecnologia está a nosso favor e a gente tem que saber quando talvez não utilizá-la. E nesse momento também, a gente tem que saber dosar o uso das coisas. E a gente só vai saber isso experimentando. Não existe uma fórmula, não existe um manual. Existe tentativa e reflexão. Como em tudo, né? Então, arriscamos, inclusive, pensar em uma nova qualidade de presença cênica que pode ser definida como alerta e consciente do tempo, sem a dimensão da alienação do mundo exterior. Uma presença que está virtualmente ligada ao mundo da informação, mas é capaz de perceber e escolher os objetos de atenção. Eu acho muito difícil pensar numa pessoa que consegue se desligar de absolutamente tudo, hoje. A gente tenta, a gente busca, mas a gente não consegue. Então, a gente tem que trabalhar com isso como realidade e não ter essa expectativa dos artistas. A virtualidade na vida cotidiana, consequentemente no teatro, já não pode ser rejeitada. Ainda mais agora. A arte, em todas as suas formas e variações, justifica-se como um todo. A existência da arte do mundo, da forma de atuar em consonância com o tempo presente, faz com que o pensamento simbólico precise abarcar as mudanças contemporâneas. Tais mudanças se expressam não apenas de forma conceitual, mas, sobretudo, de formas metodológicas. Reconhecer o mundo como um processo relacional em constante transformação faz com que a sala de ensaio e o espaço da cena precisem caminhar com disponibilidade para ajustes e adaptações. Meu Deus, muito, muitíssimo. Olha, vou dizer que ali em março, está em outubro, né? Quando eu comecei a conduzir ensaios virtualmente, era tipo, mano, o que, que eu tô fazendo? Como é que ensaia aqui nesse computador? Hoje, obviamente, né? Não tô dizendo que eu sou dono de nenhuma técnica, mas assim, hoje eu sei o que fazer. Hoje a gente entende quais as possibilidades que a gente pode trabalhar diante do computador e quais melhor não. A partir dessa percepção e da provocação que os elementos virtuais trazem à cena, é possível, inclusive, perceber a virtualidade como um elemento potencializador da composição cênica, dentro de um contexto não só no que diz respeito ao produto artístico final, mas também nos processos laboratoriais dos artistas envolvidos. Que é o que eu pergunto aqui. Será que numa futura normalização, onde a gente possa estar se encontrando de novo e frequentando teatro, essa nova leva de produções culturais virtuais vai simplesmente desaparecer? O que será que vai acontecer com isso? Vai ser, eu acredito assim, vai ter uma diminuição drástica, obviamente, logo no início, porque todo mundo vai querer muito voltar para o presencial. Mas será que vai acabar? Tipo, esse ano de trabalho, de pesquisa, de todo mundo tentando fazer alguma coisa, simplesmente vai ser abolido, porque as reflexões e as vantagens também existem. Às vezes a gente consegue juntar artistas que estão muito longe e que não poderiam estar juntos fazendo um trabalho presencial. Então, cabe uma reflexão. De qualquer maneira, a gente tem que estar permeável permanentemente para o mundo. A realidade agora, ela engloba a tecnologia como rotina. É preciso olhar para esse dado sem a recusa da situação, mas sim com um olhar crítico de quem, a partir da apreensão do mundo, é capaz de manejar os disparadores criativos que se apresentam. Então, novamente, equilíbrio, reflexão e testar aquilo que se aplica a você. Novamente, longe de mim querer dizer que é assim para todo mundo, estou falando a partir da minha experiência e estou pensando junto com vocês. Mas adoraria ouvi-los. Me falem o que vocês acham disso, como é a presença cênica na era da virtualidade para vocês. Eu estou no Instagram como @atopopcast. Me segue, manda uma mensagem, deixa um comentário no post desse episódio e vamos falar. Eu deixo aqui meu abraço e até a próxima.
Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes.